Conforme nós já noticiamos em algumas oportunidades durante a última semana, né, o governo do estado estava editando um decreto para estabelecer algumas medidas sanitárias para conter o avanço da Covid-19 aqui em Santa Catarina, e a gente vai entender como é que a nossa região está observando isso, situação dos leitos de UTI também. Nós temos na linha o assessor jurídico da ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, o Giovanni D'Agostin, que conversa por telefone com a gente a partir de agora. Giovanni, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Obrigado pela atenção com a Cruz de Malta FM, um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os seus ouvintes aí.
Giovanni, explica pra gente como é que a ANREC tem acompanhado a situação da Covid, né? O aumento no número de casos e, principalmente, o novo decreto do governo do estado com essas novas medidas.
Bom, Eduardo, já durante, acho, as últimas duas semanas, a gente já vinha alertando a população, né, da necessidade de tomar todos os cuidados, evitar aglomerações. Sobretudo em função, né, do avanço da pandemia aqui em nossa região e da preocupação com a dificuldade de manutenção dos leitos de UTI, né, para atender toda a população, todas as pessoas, né? Esse alerta, né, era necessário, sobretudo porque, como se temos observado, né? Hoje, né, na nossa região, não só na nossa região, na verdade no estado de Santa Catarina inteiro, a ocupação de 100% dos leitos, não só dos leitos de UTI, Eduardo, especial Covid, né, porque os hospitais, eles sempre têm uma reserva para UTI Covid e uma reserva para UTI geral, né, mas todos os leitos de UTI de todos os hospitais do estado de Santa Catarina atualmente praticamente se encontram com 100% da ocupação. Então é muito preocupante isso, né? E a gente veio procurando alertar a população da necessidade de evitar aglomerações e tomar todos os cuidados. Na semana passada tivemos uma reunião com o secretário de Saúde de Chuma, juntamente com a nossa representante, também a coordenadora da CIRC, que representa todos os secretários de saúde da região, mais o presidente da ANREC, e dali a gente, né, o que a gente pôde fazer foi solicitar ao secretário de Estado da Saúde pelo menos a abertura de mais leitos aqui para nossa região, sobretudo porque há esse espaço, né, para abertura de leitos de UTI Covid, mais precisamente no hospital de Nova Veneza, onde há a possibilidade de abertura de 10 novos leitos. E também naquele hospital da Casa de Saúde, antiga Casa de Saúde Romana, né, aqui do município de Criciúma, que é o hospital de Retaguarda, que ali também existe essa possibilidade de abertura de mais 13 leitos de UTI Covid. Para a abertura desses leitos depende, né, da homologação do governo do estado de Santa Catarina, da solicitação do governo federal. Então a gente, né, de imediato a gente fez essa solicitação, entendendo, né, a necessidade hoje. Com relação ao decreto, Eduardo, que o governo publicou, né, na sexta-feira, ou melhor, na quinta, sexta-feira, né, esse decreto, assim, de inovação que ele traz aqui para a região da REC, é basicamente o que alguns têm chamado de toque de recolher. Porque as outras três, vamos dizer assim, as três medidas restritivas, ou enfim, que o governo do estado baixou como uniforme para todo o estado, já vinham sendo, de certo modo, aplicadas aqui na região, né? Em determinados momentos, os bares, restaurantes, serviços, eles tinham uma limitação de horário. A questão do uso de máscara também já era obrigatório. Então, o que trouxe de inovação em relação ao decreto do governo do estado foi essa questão do toque de recolher, que o governo disse que não é toque de recolher, mas a gente entende que é toque de recolher, porque a partir do momento que você estabelece limitações à circulação e aglomeração de pessoas no horário entre meia-noite e 5 horas da manhã, praticamente é quase como um toque de recolher.
E, Giovanni, eu queria até que você explicasse um pouquinho mais essa questão da limitação da circulação de pessoas. Como você bem explicou, o governo até emitiu uma nota nas últimas horas dizendo que não era bem assim, que não era um toque de recolher. Por fim, o que ficou definido, o que é proibido, o que acontece se a pessoa for vista circulando em tal horário, o que acaba sendo determinado no decreto?
Não, o decreto não estabelece, né, nenhuma, vamos dizer assim, penalização, de certo modo, para a pessoa que, né, foi vista circulando, né? Mas é claro que existem as outras normas, né, as outras normas sanitárias, outros decretos publicados. A pessoa que eventualmente, né, vier a ser vista circulando, vamos lá, vamos supor que a pessoa esteja circulando, mas a polícia, né, militar, enfim, quem são os órgãos de fiscalização, encontra essa pessoa, oriente a pessoa a ir para casa, a pessoa, né, eventualmente possa desobedecer. Claro, ela está sujeita, né, a algum tipo de responsabilização, mas eu sei que é difícil isso, né, Eduardo, executar uma medida dessa. A gente sabe que os municípios, né, são limitados também na questão da fiscalização. Então, assim, eu também concordo mais com as pessoas que dizem que o Estado, não, na verdade, não toque de recolher. É quase como uma medida, né, educativa, né? Acho que as pessoas, né, independentemente de decreto, acho que nesse momento poderia, né, deve, na verdade, evitar, né, o momento. Acho que o fique em casa nunca teve tão atual, né, do que antes. Hoje nós estamos com 100% dos leitos de UTI. Quer dizer, se uma pessoa precisar de hospital, não vai ter condições, né? Se precisar de um leito de UTI, não vai ter condições, não vai poder ser atendida. Então, acho que essas, embora, né, sejam decretadas do governo, do Estado, mas as pessoas devem interpretar essa medida, né, não como uma medida restritiva, mas orientativa, e devem buscar cumprir elas, né? Eu acho que a consciência do cidadão aí agora tem que pesar um pouco mais, né? Independente de decreto do governo do Estado impondo restrições nesse momento.
E, Giovanni, você até explicou que na reunião da última semana vocês solicitaram ao secretário de Estado da Saúde a abertura de mais leitos. Qual foi a resposta que eles deram?
Então, eles estão aliando essa possibilidade, Eduardo, porque não depende só do governo do Estado, né? Depende também do governo federal. O governo federal, ele tem que, vamos dizer assim, homologar esses leitos de UTI, sobretudo porque esses leitos, ele tem um custo, e o custo, como é financiado pelo governo federal. Então, esses leitos têm que ser habilitados. Então, não é uma decisão somente, né, do governo do Estado de Santa Catarina. Mas, como a responsabilidade da saúde é do governo do Estado, não dos municípios, né, os hospitais, leitos dos hospitais, é uma responsabilidade do Estado e da União. Então, a gente solicitou, a gente sugeriu, indicou onde poderia, né, feita a abertura de mais leitos aqui para a região, e foi o que a gente pôde no momento, que a gente pode no momento fazer. Ainda não tivemos uma resposta. A gente sabe que eles estão avaliando essa possibilidade, e vamos ver no decorrer da semana aí o que pode acontecer.
E, Giovanni, você tem informações se há fila de espera hoje aqui na região da ANREC por alguma vaga de UTI aqui nos hospitais da nossa região?
Eduardo, na quinta-feira, quando tivemos essa reunião, já existia, sim, filas de espera, tá? Infelizmente, não tenho informações atuais, né, desse final de semana, mas já na quinta-feira, quando nós estávamos realizando a reunião, já havia, sim, fila de espera. E provavelmente, diante da informação que eu recebi ontem de que, né, os leitos no estado todo está 100% ocupado, tanto os leitos de UTI quanto os leitos gerais, possivelmente deve estar havendo fila de espera, sim.
Perfeito. Giovanni, obrigado pela gentileza da entrevista, uma boa semana, ficamos à disposição.
Da mesma forma aqui, Eduardo. Obrigado, um bom dia a todos.